Porto de Alta Competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.
Diz o ditado popular que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Na realidade, de Espanha chegam bons ventos desportivos e melhores casamentos com diferentes modalidades. O país vizinho é hoje paragem obrigatória para atletas que se querem afirmar, no pádel, sendo o país capital deste recente desporto de competição. Que o diga João Caiano, que divide as suas semanas entre cá e lá. Quando descobriu que o pádel era paixão para a vida, ultrapassou obstáculos, quebrou fronteiras, em busca do melhor. E, acima de tudo, para ser o melhor. Agora que está num momento de pausa, quando os caminhos se estreitam e o futuro precisa da definição, o desporto é a prioridade. Não sabe se será para sempre, mas esse sempre que ele fala, talvez também não exista. João Caiano, bem-vindo e obrigado.
Obrigado.
Por ter aceito o convite e vires falar um bocadinho aqui das tuas conquistas, das tuas competições, do que tem sido a tua vida ao longo destes anos. Tu que chegaste, na altura em que estamos a gravar, do Paraguai há poucos dias,
sim,
com 40 graus, para uma altura em que no Porto estamos a 10 graus, e está isto, esta amplitude térmica foi tramada para ti também, porque
sim,
mal chegaste, ficaste doente.
Logo mal cheguei, sim.
E isto é uma coisa que, pronto, é uma coisa que na realidade nunca se habitua, mas que te acontece, pode-te acontecer várias vezes, porque
sim,
vais fazendo esta viagem pelo mundo com o paddle, que é sobre esta modalidade que vamos falar. Foste ao Paraguai, agora estás em Portugal, daqui a uns meses possivelmente estarás do outro lado do mundo.
Sim.
E isto é uma coisa que o teu sistema imunitário também se vai ajustando,
sim,
não
vai
é?
Sim, vai ter que se ir habituando.
Vai ter que se ir habituando. O paddle é uma atividade que tem granjeado muitos atletas e tem granjeado muitos adeptos também ao longo destes anos. Vamos começar pelo início, ou seja, perceber quando é que tudo começou, impulsionado,
claro,
por quem,
uhum,
onde é que começou, se na escola, se impulsionado por colegas, se incentivado por pais. Conta-me, uhum, um bocadinho como é que tudo começou.
Tudo começou, eu jogava raquetes de praia com o meu pai, mas já eram raquetes de paddle na altura, raquetes muito antigas. Depois, cerca de há 9 anos ou 10 mais ou menos, abri um clube na zona do Fluvial, o Top Paddle Fluvial. Inicialmente eles tinham um campo individual e depois tinham os campos normais, tinham mais 3 campos normais, e começou o meu pai a jogar. E eu ia vê-lo jogar, depois bati umas bolas contra o vidro, fui ganhando um bocado essa paixão e pronto, começou um bocado tudo aí. Eu jogava ténis na altura ainda,
uhum,
e pronto, depois deixei o ténis, comecei a jogar paddle e futebol ao mesmo tempo, e mais tarde não estava a conseguir conciliar as duas coisas porque ao fim de semana tinha os jogos de futebol e tinha os torneios, e deixei o futebol e desde esse momento que estou 100% dedicado ao paddle.
Geralmente há alguns atletas de paddle e não só, e outras modalidades que tentam conciliar duas modalidades, uhum, e que depois desistem de uma em relação à outra, muitas vezes porque são melhores numa do que noutra. No, uhum, teu caso, eras melhor a paddle do que a futebol ou também eras bom a futebol?
Eu acho que ou seja, sem querer estar a falar demasiado bem de mim, mas eu jogava bastante bem futebol.
Okay.
Só que o paddle começou a crescer na altura e eu, digamos, no início começou a correr bastante bem e na minha família sempre foi tudo mais virado para as raquetes.
Uhum.
O meu pai jogou squash,
uhum,
e pronto, e foi um bocado por aí.
Uhum.
Segui o mundo das raquetes. E acho que não podia estar melhor.
O squash caiu um bocadinho em desuso, não caiu?
Agora sim, caiu um bocado.
Antigamente
mais.
Ouvia-se muito falar que se ia jogar squash,
sim,
mas agora quase
agora
não se ouve.
Que caiu um bocadinho, sim.
Agora é o paddle.
Agora é o paddle.
O paddle, sim, é a versão 2.0 do squash, não é?
Digamos
com muitas,
sim,
alterações.
Sim,
mas...
com algumas, muitas diferenças, mas sim.
Mas o teu pai então foi aí também um incentivo?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Foi com ele que comecei a jogar,
uhum,
e depois eu comecei a ter treinos lá no Top Paddle Fluvial. Comecei lá até com um treinador que é o João Bastos, que foi,
uhum,
quem me acompanhou até o ano passado,
uhum,
e também jogava torneios com ele e tudo. Foi ele quem me ajudou, sem dúvida, a impulsionar-me neste desporto.
Uhum. Tinhas que idade?
Comecei com 10 ou 9, não tenho bem certeza, mas acho que foi mais ou menos isso.
9 ou 10, ainda não se tem muito bem a consciência do que é que, claro, do que é o paddle, do que
sim,
é que se... Sabemos
seja,
que é raquetes, mas...
Claro, jogava mais para me divertir na altura, sim, e ainda conciliava com o futebol. Uhum. Depois foram só 2 anos a conciliar, depois deixei o futebol e optei pelo paddle.
Uhum. Nesse tempo, nesses 9, 10 anos, quando tu te divertias, como tu dizes, no paddle... O que é que esse desporto começou a incutir em ti? Começou a deixar em ti para tu começares a sentir que o bichinho ia crescendo mais do que outras modalidades, nomeadamente o futebol?
Uhum. Eu acho que eu fui crescendo com o desporto foi crescendo bastante, ou seja, começando a abrir muitos clubes, comecei a ganhar muita paixão pelo desporto, uhum, e muita gente nova a começar a vir jogar, e pronto, foi um bocado por aí.
Já havia muitos miúdos nessa altura? Já encontravas alguns miúdos?
Não. Eu cheguei a jogar o primeiro campeonato nacional e éramos só 3 duplas.
Ok.
E coisa que agora já somos, já não tenho ideia, mas somos muito mais e já é um quadro muito mais elaborado e cada vez mais difícil de ganhar um campeonato nacional.
Porque são cada vez mais.
Sim, agora, muito mais, não é? E com mais qualidade. Na altura, uhum, era, digamos que mais fácil, porque já jogava há muito tempo e muitas vezes eram pessoas do ténis que vinham para o paddle, uhum, só para fazer os campeonatos. E pronto, e como eu já tinha essa, como já jogava há muito tempo, foi bem que, ou seja, conseguia notar
essas
diferença.
Pessoas que iam do ténis para o paddle fazer campeonatos era um bocado uma batota.
E, em termos de quê? Ou seja,
na realidade já existia ali um pré-requisito ultrapassado, que era já sabia manejar bem raquetes.
Claro, sim, portanto... mas eu também, eu na altura já jogava ténis, uhum, e deixei o ténis e tive bastante facilidade no início a adaptar-me, uhum, não tanto aos vidros, porque é a parte mais complicada do desporto, mas, ou seja, o agarrar a raquete, uhum, e a técnica foi, aos poucos, melhorando bastante rápido por causa disso.
Mas para ti foi uma surpresa toda esta emergência do paddle em diferentes gerações, porque na realidade estamos a falar de diferentes gerações.
Claro.
Cada vez mais novos, cada vez, uhum, mais velhos também.
Uhum. Ou seja, eu estava à espera que o desporto crescesse, mas acho que não tão rápido como cresceu nestes últimos anos.
Uhum.
Ou seja, a dimensão dos campeonatos cá agora e a quantidade de gente que... Ou seja, amigos que eu tenho que não jogavam e que agora jogam e... Estão sempre, não sei, eu acho que por ser um desporto muito sociável, acho que melhorou bastante, ou seja, ajudou bastante a crescer o desporto.
Quando falas que é um desporto sociável, é sociável dentro de campo e fora de campo também?
Eu acho que dentro do campo tem a parte de estar, não é que, por exemplo, dou o exemplo do ténis, é um contra um, raramente se joga pares no ténis, e aqui acho que o facto de ter mais 3 pessoas e querer arranjar jogos e ter os diferentes níveis, acho que as pessoas vão socializando bastante e vão se divertindo. E, uhum, acho que é um desporto que inicialmente é fácil de aprender a parte inicial. Uhum. Depois, se for para ser profissional, claro que isso aí é como qualquer outro desporto.
Uhum.
Mas a parte inicial de passar bolas e bater no vidro e, uhum, ir jogando, acho que essa parte é fácil e acho que é uma das grandes vantagens que o desporto tem. Acho que foi por isso o crescimento.
Mas é mais fácil para quem começa no ténis e depois passa para o paddle, ou é mais fácil para quem começa logo do paddle diretamente?
Não, quem começa do ténis tem grande vantagem, eu, uhum, acho, em termos de tudo. Uhum. Pancadas, tecnicamente, tudo.
Uhum. Mas para quem não teve essa oportunidade e começa, uhum, no paddle, também não é um bicho de 7 cabeças.
Não. Ou seja, uhum, vai demorar mais tempo o processo do que demoraria se viesse do ténis. Uhum. Porque as pancadas são mais ou menos parecidas, as direitas, os vôleis à frente da rede, isso é quase tudo igual ao ténis. Vai mudando um bocadinho, no paddle normalmente corta-se mais a bola, uhum, não se joga tanto em topspin, que é como no ténis se joga bastante. Mas, ou seja, não é muito difícil de aprender. Demora um bocado mais do que, uhum, se viesse do ténis.
E a dimensão dos campos também são diferentes.
Sim, é 20 por 10.
Uhum. O paddle estamos a falar de paddle.
O paddle é 20 por 10, sim.
O ténis é um bocadinho mais...
O ténis é, acho que é um bocado mais. São, uhum, para aí quase 2 campos de paddle, sim.
Uhum. Portanto, ou seja, uhum, também aí já existe essa alteração. Claro. A própria raquete também.
Sim, a raquete eu acho que é muita diferença mesmo.
Uhum. Mesmo em termos de peso, mas em termos de ergonomia
em
também.
Em termos de peso, eu acho que as raquetes de paddle são mais ou menos 100 gramas mais pesadas. Não tenho, uhum, certeza do que estou a dizer.
Okay.
As de paddle pesam, por exemplo, a minha pesa 365 gramas, mais ou menos, e acho que muito menos não dá,
uhum,
e muito mais começam depois a ter problemas, como eu já tive de cotovelo e tendinites, uhum, essas coisas todas.
Estás neste processo de deixar de ser júnior para passar a ser sénior?
Sim, não, neste momento ainda sou júnior, okay, vai ser o último ano, agora em janeiro já passo para sénior, ou seja, uhum, já não posso ir à seleção de jovens, uhum, a única maneira de ir à seleção é já sendo sénior. ir à seleção de absolutos.
É uma expectativa diferente que se tem
claro,
agora?
Eu acho que eu já fui este ano pela primeira vez à seleção de absolutos,
uhum.
dos séniores, e é completamente diferente a forma, ou seja, já estamos a falar de pessoas que já são 100% profissionais, claro. Já dedicam a vida, já não é um bocado como os jovens que têm a parte dos estudos e em si a competição é diferente, nota-se que é mais levada a... Não vou dizer mais a sério, porque nós nos jovens também damos tudo para ter o melhor resultado possível, mas nota-se uma diferença um bocadinho grande, sim.
Na última vez que falávamos também desta coisa entre conciliar estudos e a prática do paddle,
uhum.
que, entretanto, não sei, o 12º já terminou.
Eu acabei o 12º, fiz o exame de matemática, que era a parte mais difícil. Acabei e entrei na Universidade Católica, aqui uhum, no Porto,
sim.
E agora congelei um ano, e tinha inicialmente falado com os meus pais e tínhamos essa ideia, que era uhum. para ver como é que corria,
uhum.
e depois vamos vendo como é que se desenvolve este caso.
Qual é que é o objetivo então para 2024? Ou seja, há este congelamento dessa matrícula,
claro, sim.
para te dedicares um ano em exclusivo ao paddle, não é?
Sim, já me estou a dedicar agora, desde que terminei o exame, a 100%, ou seja, já não estou a estudar, estou só mesmo com o paddle,
uhum.
e para o ano é tentar ir lá fora o máximo possível aos torneios internacionais. E basicamente consiste num ranking, como tem o ranking de ténis, por exemplo,
uhum.
que é o ranking da FIP, que é a Federação Internacional de Paddle, e a tentar ganhar o maior número de pontos para começar a ir aos torneios, aos como se chamam os grandes slams no ténis.
Uhum.
E pronto, aqui são os major no paddle,
uhum.
e é o objetivo chegar lá. Sim,
tu chegaste agora do Paraguai, como eu dizia, foste participar
sim.
numa...
Sim, no Mundial de Jovens.
Mundial de Jovens. O resultado... Pronto, não foi o que tu esperavas,
claro,
mas também
sim.
há... Nem sempre corre bem como nós esperamos.
Sim, sim, sim.
Ficaram
sim.
em nono lugar.
Ficámos em nono, sim.
Mas...
Não foi... Ou seja, eu já estive em dois mundiais, ficámos os dois em quarto.
Uhum.
Sem dúvida que não era o objetivo ficar em nono, era até chegar ao pódio.
Uhum.
Mas, ou seja, nós tivemos que jogar a qualificação e não tivemos muita sorte com o sorteio que nos tocou. Calhámos com o México, com os Estados Unidos e com Espanha. Espanha é a maior potência, foram os campeões mundiais.
Claro.
Com a Espanha perdemos, e com o México estávamos à espera de ganhar, mas infelizmente não conseguimos, houve muitos contratempos, não conseguimos estar a 100%,
uhum.
e pronto, perdemos e fomos lutar pelo nono a 12º, e depois ganhámos os jogos todos e ficámos em nono.
Uhum. Pronto.
E pronto.
É um nono, claro. Um nono muito valioso.
Sim, nós demos tudo, não conseguimos um melhor resultado, mas acho que... Não há nada a fazer.
E é um nono que enche de orgulho e o facto de representares Portugal também.
Claro,
nos
sim, sempre
mundiais.
Que viste a camisola já é incrível, claro.
Não,
muita gente gostava de lá estar e
é ter um país também ali,
claro.
a prestar atenção ao
sim,
futuro
é
do paddle, não é?
Sim, completamente, claro. Completamente diferente do que jogar por mim.
Uhum. Este ano que tu falavas de interregno, este ano que tu falas de paragem,
uhum.
que é uma paragem que não vai ser uma paragem, vai
sim,
ser
sim.
um investimento,
sim,
não
sim,
é?
Sim, sim, sim.
E ele vai servir também para alicerçar esta... modalidade em ti ainda mais, porque o teu foco é que o futuro vá por aqui.
Sim, eu espero que sim. O meu objetivo é esse, chegar o mais longe possível e não sou muito uma pessoa de estudar isso, por isso espero que corra bem, que assim não precise de pegar nesse ramo.
Até que idade consideras ou é possível jogar paddle? Existe uma idade limite?
Eu acho que não há muita idade limite, mas ou seja, para competir, para estar entre os melhores, não sei, diria que aos 30 e muitos,
uhum.
é um bocado como ao futebol.
Sim.
Ou seja, chega ali aos 37, 38 e já começa a ver que já vêm as camadas mais jovens e já começam meio que a passar por cima, ou seja, já começa a ser muito difícil de estar no topo e manter-se no topo.
Ainda falta muito.
Sim.
No caso da tua
claro,
idade,
claro,
que ainda
claro.
Tens...
Ainda estou no início.
Ainda estás no início, tens
claro.
Muitos anos ainda pela frente
sim.
e de certeza que esta paragem e este incentivo que tu tens, também dos teus pais,
sim.
que são importantes.
Sim, que me apoiam bastante.
O teu pai é importante
claro.
Também.
Sim. Sim, tanto o meu pai como a minha mãe, em coisas diferentes.
Uhum.
O meu pai aconselha-me mais, ou seja, o que fazer, em termos de que competições é que vou,
uhum.
com quem é que jogo, e esse apoio 100%. E a minha mãe também no apoio mental, ou seja,
uhum.
de tudo.
Quando tens esse background de um pai que já jogou,
sim.
que tem conhecimento nesta área, uhum. é uma mais-valia
eu
para...
Eu acho que ajuda bastante, sim. Ajuda, ou seja, porque ele já passou por, não pelo palo, mas já passou pelas competições e às vezes o que preciso de fazer, quantas vezes é que preciso treinar, quando é que devo parar, essas coisas, na ajuda da cura das lesões, por exemplo,
uhum.
acho que é uma mais-valia.
É uma espécie de treinador, de segundo treinador que tu tens.
Sim, sim, sim.
Porque ele não é o teu
sim,
treinador,
é uma pessoa
não é?
Que, por exemplo, quando acabo os jogos é a primeira pessoa que eu ligo para falar com ele e pronto. Às vezes leva com o meu mau humor, que é muito quando perco. mas também leva com o bom humor quando ganha. Acho que isso recompensa.
Eu acho que um pai tem essa...
Claro, claro.
O pai é como aquela coisa do casamento. É para, sim, a saúde e para a doença, claro, para a tristeza, claro, e para a alegria. Sem, portanto, dúvida, está lá sempre.
Sim,
não é?
Sim.
E ter um pai que teve este papel tão importante também neste trabalho que ele desenvolveu dentro desta área, faz com que ele fosse também uma referência e um incentivo.
Sim, sim,
e um incentivo para ti. Mas houve outros.
Sim.
Outras referências que tiveste.
Nacionalmente, sim. Ou seja, na altura era o meu treinador, na altura e até agora, era o meu treinador, que é o João Bastos. Sempre foi uma referência minha, porque ele já foi muito bom no desporto, tanto a nível nacional como internacional. E sempre foi um bocado tentar seguir as passadas dele. E, internacionalmente, tinha outros ídolos, mais pelo estilo de jogo que eles tinham, e segue o mesmo, que é sempre que é um argentino, que eu gosto bastante. Mas sim, sem dúvida que me ajudou. E sendo meu treinador, tendo tipo como meio como um ídolo do desporto, o meu treinador acho que ajudou bastante.
Quando é que tu sentiste que o pádel se tornou mesmo sério na tua vida? Foi logo aos 9, 10 anos ou foi quando começaste a ganhar?
Não, eu acho que não foi tanto. Acho que foi, não sei, mais ou menos aos 15, 14, deve ter sido quando ganhei mais a... Ou seja, de pensar, ok, isto pode ser o meu futuro e vou dar tudo para tentar que isso
quando,
seja.
Quando começaram a surgir algumas conquistas,
sim,
não é?
E alguns patrocínios, e eu na altura a minha primeira marca foi a Wilson, e acho que quando chegou esse contrato e essas oportunidades, acho que comecei a perceber, ok, isto é real e posso ter futuro nisto, por isso... Trabalhar ao máximo, 100%.
Deste teu rol de conquistas que tiveste ao longo deste tempo, se eu te pedisse para destacar três, porque nunca conseguimos destacar tantas de uma, claro, carreira tão vasta e tão dedicada, não é? O que é que tu escolherias como sendo as mais relevantes?
Os campeonatos nacionais, já ganhei alguns e esse tenho sempre de destacar, porque é bastante difícil, ou seja, estou a lutar com o meu parceiro contra todos os outros jovens a nível de Portugal, e acho que este ano... Pode ter sido uma das grandes conquistas que tive. A nível internacional já tive uma outra vitória, se bem que não estava muito à espera. Há uns meses ganhei o número 34 do mundo, que foi, acho que foi a vitória mais difícil que já tive. O ano passado joguei o europeu de jovens e ficámos em segundo. Acho que foi uma grande conquista para Portugal, perdemos só com Espanha. Este ano fui pela primeira vez à seleção de absolutos, que foi a primeira vez que alguém que era da seleção de jovens foi ao mesmo tempo à seleção de séniores. E acho que foi um marco bastante importante para mim.
O que é que alguém sente quando é chamado para a seleção?
Eu acho que é uma sensação incrível. Eu, pelo menos, é sempre uma festa quando sou chamado. E ainda por cima agora para a seleção de absolutos, fiquei super contente, sim.
Estamos a falar dos melhores dentro da,
claro,
do
sim,
país.
São os 8 melhores do país. E o selecionador deu-me essa oportunidade, viu que tenho corrido bem este ano. E selecionou-me, eu não podia estar mais contente e mais grato.
E isto só te leva a trabalhar mais porque, claro, as competições continuam, os campeonatos
sim,
continuam.
Sim, portanto... todos os anos há alguma coisa, por isso é sem dúvida ter a ambição de estar lá todos os anos.
Ir a Madrid tem sido um hábito teu.
Sim.
Madrid é quase a capital do pádel mundial.
Sim, sem dúvida. É onde estão as melhores academias.
É onde estão as melhores academias e onde o desporto foi mais desenvolvido, sim, e é mais apoiado também. O que é que essas idas a Madrid te trazem depois, te dão, para depois trazeres para...
Acho que dão muito conhecimento do desporto, seja a parte técnica e a parte tática, sem dúvida. E acima de tudo dão-nos muito ritmo, porque passamos muitas horas no campo e chegamos a Portugal e... Ou seja, lá treinamos 6 horas, cá treinamos 2, nessas 2 estamos com muita intensidade e porque já estamos habituados a treinar muito mais horas fora e acho que ajuda bastante nisso. Eu sinto que quando se chega a Portugal estou sempre com um ritmo muito mais elevado do que as pessoas que ficaram cá em Portugal e não foram lá.
Vais a Madrid, mas voltas sempre ao Porto.
Sim, todos os fins de semana, ou ao Porto, ou às competições, ou aos sítios, às competições onde tiver.
Mas falemos do Porto,
sim,
que é a tua cidade e que é uma cidade que te acolhe, que te dá condições para que tu possas fazer este treino intensivo, nomeadamente agora já com equipamentos cada vez mais apetrechados. O Porto é uma boa cidade para se praticar pádel? Há cada vez mais clubes?
Eu acho que sim, cada vez há mais. Ainda não há o suficiente para eu, por exemplo, ficar cá, começar a jogar com 9 anos e ficar cá até ser profissional. Acho que isso ainda é muito difícil de acontecer como acontece, por exemplo, em Madrid. Mas acho que está a ganhar bastante qualidade, tanto em termos de treinadores como de clubes, uhum, de formações, academias. E com o tempo acho que é uma coisa que vai melhorar bastante.
Mas tudo o que tem surgido, ou seja, a quantidade nunca, às vezes nem sempre é qualidade, não
claro,
é?
Sim.
Temos visto muita coisa do pádel
não,
surgir.
Mas acho que aqui nem é tanto em quantidade, é mais, ou seja, há poucos, uhum, e são bons, mas ainda não são bons o suficiente para estar cá a 100%.
Como é que tu viste este apoio, como é que tu vês este incentivo que a Câmara dá aos atletas da sociedade?
Claro, eu acho que é sempre uma ajuda muito grande, porque nós temos bastantes custos com o paddle, tanto nas viagens, os aviões, as estadias lá, e depois temos sempre pagar aos treinadores e normalmente são valores altos, e acho que este apoio da Câmara ajuda-nos bastante, facilita-nos bastante na parte financeira.
Uhum.
E espero que seja um apoio que continue por muito tempo e que a nossa ligação dure muitos anos.
Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, cultura e desporto do Porto.